Agora são 11 horas e 44 minutos e nós vamos falar agora sobre a Lei Rouanet. Lei Rouanet em Maringá pegou e pegou bem. Nós tivemos investimentos, captações através da Lei Rouanet que ultrapassam R$1.800.000 em 2017. Estamos à frente de Londrina, por exemplo, só atrás de Curitiba, da capital. Mas como entender a importância da Lei Rouanet para eventos, para a produção da cultura? Eu converso agora com Miguel Fernando, que é diretor executivo do Instituto Cultural Engá. Senhor Miguel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
O que se deve à Lei Rouanet ter pegado bem e, inclusive, ter gerado um bom resultado financeiro para Maringá?
Bom, Gilson, é muito interessante a gente fazer essa análise, primeiro porque a Lei Rouanet hoje é o maior instrumento de financiamento da arte e da cultura em todo o território brasileiro. Ao contrário, embora que tenham existido muitas críticas em algumas questões da gestão da Lei Rouanet, ela funciona muito bem, movimentando em âmbito de Brasil mais de R$1 bilhão de reais. Em Maringá, só uma pequena correção no valor que você colocou, Gilson, o valor total captado pela Lei Rouanet em 2017 foi de R$3.025.000. Foi um crescimento em relação a 2017 de 38%. Desse montante dos R$3.025.000, o Instituto Cultural Engá, que é uma entidade sem fins lucrativos, que atua como uma agência de fomento e incentivo à cultura de Maringá e região, ele trouxe para a cidade R$1.800.000 nesse montante total. E aí sim, esse valor total de mais de R$3 milhões consagrou Maringá como a segunda colocada em captação de recursos no Estado, ficando atrás somente de Curitiba.
Bom, aproveitando a sua correção, Miguel, então, é o Instituto R$1.800.000, Maringá mais de R$3 milhões e acima de Londrina, que recebeu R$2.369.000.
Exatamente.
Quais são as áreas que mais se recebe recursos? Quer dizer, o que, que na cultura tem sido favorecido pela Lei Rouanet?
Bom, vamos lá. É importante destacar que Maringá, esses mais de 3 milhões de reais, correspondeu a 28 projetos que receberam patrocínios de mais de 35 empresas, não só de Maringá, do Estado, mas também de âmbito de Brasil, âmbito nacional, né? São projetos ligados à área de teatro, de música, de patrimônio, de livro, de literatura, de audiovisual, projetos que 95% são entregues gratuitamente para a comunidade, acontecendo não somente em regiões centrais ou no centro de Maringá, mas também acontecendo nos bairros de maneira descentralizada, indo inclusive em alguns dos nossos distritos e alguns dos municípios da nossa grande região. São projetos que prevêem resolver problemas, seja eles artísticos, culturais ou sociais. Eu vou citar um exemplo clássico de um dos projetos que o Instituto apoia já há algum tempo, que se chama Som da Banda. É um projeto que atende 200 crianças e adolescentes em 5 polos distribuídos em Maringá e Mandaguari, oferecendo aulas para instrumentos de sopro e percussão com foco de formação de bandas marciais e fanfarras. Então, quer dizer, é um projeto que vem para atender as crianças e adolescentes no contraturno escolar, ao tempo que promove o ensino da arte, no caso especificamente na área da música, né? Projetos como esses, existem vários outros. Maringá, então, está se consolidando como um polo de produção artístico e cultural. Mas isso também se deve aos produtores e aos artistas, que estão se profissionalizando, estão se capacitando e cada vez mais apresentando projetos de grande qualidade. Isso nós temos constatado pelo Instituto Cultural Engá nas dezenas de projetos que nós apoiamos, o crescimento de qualidade artística e de gestão desses projetos de um ano para o outro.
Resultado, Miguel, como é que você acompanha resultado? A Lei Rouanet precisa desse tipo de relatório com resultados? Como é que isso fica?
A Lei Rouanet, ela tem uma plataforma que se chama Salic, onde ela acompanha os projetos. Hoje, em âmbito internacional, a Lei Rouanet é conhecido como o melhor instrumento de acompanhamento de gestão do recurso público. Porque a gente não pode esquecer que, por mais que a empresa ela faça a renúncia fiscal do imposto de renda devido, esse recurso é público. Então, o acompanhamento precisa ser muito próximo. E hoje, dentro desse site que se chama Salic, que é uma plataforma do Ministério da Cultura, nós conseguimos saber cada centavo aonde ele foi investido. No final do ano passado, o Ministério da Cultura publicou uma nova instrução normativa que regulamentou e atualizou e desburocratizou algumas outras áreas da Lei Rouanet e que vai promover uma transparência ainda maior nesse instrumento. Ao tempo que a gente vai chegar, talvez, até o final de 2018, sabendo aonde cada centavo foi investido. Por exemplo, você vai clicar uma determinada rubrica e você vai saber quem foi o fornecedor daquele serviço. Tudo isso numa plataforma muito transparente. Nós temos a título de comparação, e na gestão cultural isso é fundamental como processo metodológico, a Lei de Incentivo ao Desporto, que é uma lei de 2006, e que ela não conseguiu ainda ter esse dinamismo e essa transparência que a Lei Rouanet promove. Hoje, nós temos um projeto sendo aprovado no Ministério da Cultura, se ele ser entregue de maneira profissional, de maneira como a legislação estabelece, em 3-4 meses no máximo. Claro, projetos não muito complexos. E a taxa de sucesso desses projetos captarem recursos, pelo menos os apoiados pelo Instituto Cultural Engá, é de 85%. Então, quer dizer, de todos os projetos que o Instituto apoiou em 2017, 85% captou recursos para serem executados ao longo de 2018. E isso é muito interessante, porque a lei possibilita um planejamento com um ano de antecedência. Então, hoje nós já sabemos boa parte dos projetos que vão ser realizados ao longo de 2018. Muitos desses projetos, embora eles tenham uma essência artística e cultural, eles vão fomentar o turismo. Um outro exemplo que vai acontecer ao longo desse ano é a terceira edição do Ecos do Engá, mostra de música instrumental, que é o único projeto cultural e artístico no campo da música que acontece dentro do Parque do Engá, que é um grande ativo nosso e que precisa ser melhor explorado. Quer dizer, no ano passado o tema do Ecos do Engá foi a guitarra brasileira, vieram grandes nomes da guitarra brasileira, tivemos mais de 1.000 pessoas nesse espaço, gratuito para a comunidade. Então Maringá vai se mostrando que é uma cidade turística e que também tem um grande potencial como polo de cultura e arte.
Ô Miguel, o que faz as empresas se interessarem por um projeto como a Lei Rouanet, financiar esse tipo de projeto? Qual a vantagem do empresário?
Bom, a vantagem para o empresário é que ele faz a renúncia integral, abatendo em até 4% do imposto de renda devido dele. É evidente que ele vai fazer uma antecipação, mas ele vai abater futuramente quando ele for recolher a sua DARF do imposto de renda devido da pessoa, tanto jurídica quanto a física. Mas a principal vantagem é que ele expõe a marca dele como patrocinador dos projetos culturais que ele tiver interesse. No resumo da ópera, ele vai ter uma grande vantagem de patrocinar projetos, que muitas vezes são projetos interessantes até para o público-alvo, para o público que ele trabalha, para o público final, a custo praticamente zero, com essa exceção que ele vai fazer uma antecipação, porque ele vai patrocinar com recurso de renúncia fiscal. É um grande benefício, é um grande incentivo. O empresário que quiser saber mais como funciona esse mecanismo, ele pode entrar em contato conosco no Instituto Cultural Engá, que essa consultoria é completamente gratuita, porque o nosso objetivo é potencializar Maringá no campo da arte e da cultura.
Ô Miguel, se de repente uma pessoa tem um trabalho, uma obra, uma peça, um livro para produzir, como é que ele pode recorrer à Lei Rouanet? Como é que ele pode pleitear recursos?
Mais uma vez, o Instituto Cultural Engá promove capacitações técnicas gratuitas também para o produtor cultural e para o artista. Uma dessas capacitações se chama Lei Rouanet da Teoria Prática, onde nós, durante 2 sábados, explicamos o passo a passo em como transformar aquela ideia em um projeto cultural, em como enquadrar ela no Ministério da Cultura para ser aprovado na Lei Rouanet. Tudo isso gratuito, tanto para o produtor quanto para o empresário. Então, tanto é que essa iniciativa de criação de uma agência de fomento e incentivo à cultura, que é o Instituto Cultural Engá, é única no Brasil a partir do aspecto do terceiro setor, ou seja, uma entidade sem fins lucrativos. Não existe outra similar no Brasil. É natural que nós trabalhamos com várias mãos. Então, estamos instalados dentro da associação comercial, que facilita o acesso aos empresários. Talvez isso mostre um pouquinho do sucesso que Maringá vem tendo. Mas, claro, muito em função dos projetos de qualidade dos produtores e artistas que nós temos recebido e que nós estamos apoiando.
Miguel Fernando, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, muito obrigado. É sempre um prazer.
Conversei com o diretor executivo do Instituto Cultural Engá, que não tem fins lucrativos, incentiva a cultura através da Lei Rouanet, que é um dos principais instrumentos para a captação de recursos. As empresas, inclusive, têm abatimento dos investimentos feitos em cultura em sua declaração de renda, de imposto de renda. E nós vamos voltar a falar sobre a Lei Rouanet, agora sobre a ótica do poder público. Nós vamos conversar com o diretor da Secretaria de Cultura, Matheus Mosqueta. Vamos falar do impacto que isso tem para o poder público, tendo recursos privados que podem incentivar a cultura. Como a Prefeitura de Maringá vai utilizar a Lei Rouanet para também criar espaços públicos, que é o próprio papel do poder público, e também administrar recursos para a cultura. E como isso pode fazer com que a Secretaria de Cultura tenha mais instrumentos para a valorização da cultura na cidade.